E eu fui à delegacia e o policial disse o seguinte: ah, não, isso é um pequeno roubo, não tem
Voltamos
problema.
Voltamos para redes e rádios em todo o Brasil agora. O Matheus está dizendo aí sobre a ação da polícia no controle de roubos de celulares. Aí você teve um
Sim,
tablet
eu
roubado.
Tive roubado há alguns anos, e quando eu fui à delegacia na ocasião, na cidade de Ribeirão Preto, me recordo muito bem do policial falar: não, isso é um roubo de pequeno valor, a gente nem apura. Me trouxe uma sensação tanto assim, mas por que a gente paga impostos?
Quando foi?
Isso deve ter sido em 2016, 2017.
Tenho certeza que a postura mudou. Tenho certeza.
Não, eu também vendo isso.
Aconteceu algo similar comigo em 2024. Eu até falei sobre isso aqui no Morning Show. Vários policiais, um delegado fez contato comigo, falou que não era o procedimento padrão. Me chamou para voltar na delegacia, fez todo ali um cuidado. Então, muitos profissionais competentes. Mas eu imagino a revolta deles. O que, que aconteceu? Roubaram a minha bolsa e tinha um daqueles fones que tem a localização. E eu pensei, bandido não viu, tá lá, vou na polícia, a polícia vai pegar aqui, ó, que bacana. Só que, ingênua, eles levam para prédios gigantes, para lugares de desmonte, que muitas vezes precisa de todo um trâmite para ter uma operação lá, e que não é tão fácil igual a gente imagina. Então, por isso, muitas vezes, eles não têm... também estão cansados. Os policiais todos os dias prendem muitos e esses mesmos muitos saem nas audiências de custódia, cumprem penas pequenas, muito irrisórias, quando cumprem. Então, assim, existe essa revolta. Mas é importante que se tenha um registro, que se faça o boletim de ocorrência, para os políticos não poderem fingir ou maquiar que o problema não cresce. Não é normal a gente ter um celular de roubo. Isso é uma característica do brasileiro. Quem tem aí, sabe, tem um celular de roubo. Ou seja, eu tenho um dispositivo para se me roubarem eu entregar. Isso é muito triste. Enquanto país, enquanto sociedade, nós dependemos do aparelho celular aí. E as pessoas agora têm isso, celular de roubo.
E a gente vai direto para a redação, vamos falar com ela, Danúbia, atenta aí a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ela vai falar sobre a informação sobre o presidente Lula, reajustes para carreiras da Câmara, Senado, Tribunal de Contas da União. São aqueles penduricalhos ou não são exatamente eles, Danúbia? Conta tudo para a gente.
Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala, então, sobre o presidente Lula ter sancionado parcialmente um projeto que previa reajuste salarial das carreiras da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União, medida publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. E aí, ao mesmo tempo em que o presidente ele sanciona parcialmente, a gente fala dos vetos em que ele fez em relação a esse projeto, uma vez em que eles previam ali um reajuste salarial gradual para os anos de 2027, 28 e 29. O pagamento também retroativo de despesas permanentes e a criação, além disso, de uma licença compensatória que poderia ser convertida em dinheiro e que muito provavelmente ultrapassaria o teto salarial para serviço público, que hoje está fixado em R$ 46.366,19. Então, justamente, vetou alguns trechos que previam ali aumentos salariais até 2029. Explicativa é que os reajustes, para definir os reajustes depois do fim do atual mandato, vai contra a lei de responsabilidade fiscal, que proíbe justamente criar ali despesas obrigatórias nos últimos 8 meses de mandato e que não possam ser totalmente pagas dentro do mandato daquele presidente, do mandato em vigor. Então, por isso, esses vetos. Fato é que foi, então, sancionado só parcialmente esse projeto.
Muito bem, vamos ficar atento a isso também. Tendo outras informações, você chama a gente por aqui. Obrigado, Danúbia. A gente falou sobre isso, né? Reajuste dos servidores do Senado, da Câmara. A Jazz até falou assim, são servidores que não ganham tão bem, mas a gente também disse, é um ajuste, é um aumento que é fora da realidade da maioria absoluta dos brasileiros, mesmo tendo o Brasil tantos servidores públicos.
É, o fato é que agora, pelo menos, a gente ficou com uma certa sensatez, né? O aumento médio ali está em torno de 8 a 9% pelas carreiras. O único ponto ainda um pouco controverso é uma possível gratificação, que ela pode variar de 40 a 100%. Então, isso ainda falta um pouco mais de clareza nessa aprovação. Mas os penduricalhos, aparentemente, não vão passar. Né? Porque a gente fala aparentemente que, de fato, tem que esperar a publicação no Diário Oficial para entender a fundo realmente o que que segue, o que que não segue, e a gente não passa o teto, né, que é em torno de 46.900.
Um salário enorme também,
salário,
o penduricalho, né? Para quem ultrapassa o teto, né, nós estamos falando de 46 mil. Essa semana a gente mostrou a média de custo de vida no Brasil, gente que sua, mas dá um duro danado para viver aí com 4 mil, 4.700 reais, principalmente em São Paulo.
Muitas capitais com custo muito alto, né?
E essa dinâmica do penduricalho, né? Nós estamos ali entre o TJ São Paulo e a decisão até do ministro Flávio Dino de cortar várias questões aí em relação a esses extras dentro do sistema de justiça. E é um certo drama, né? O tribunal aqui já recorreu à decisão do ministro. Então, a gente precisa aguardar, mas sempre lembrar que o Brasil tem um dos judiciários mais caros do mundo e que muito disso se dá nesses penduricalhos, né? Que são esses extras. Então, você ganha ali seus 46.900, mas também tem auxílio X, Y, Z. Nós até vimos um lugar aqui no Brasil fazendo um suporte com celulares de última geração, né? Afinal de contas, quem ganha 46 mil pode comprar um celular desses? Então, é toda uma situação de agravamento das contas públicas. E isso significa dívida do nosso país.
Muito bem. O Loyola está um pouco calado. Eu vou dar uma informação aqui que eu tenho certeza que vai incendiar o debate. Porque é o seguinte, olha a afirmação. As políticas econômicas do Partido dos Trabalhadores, né, esse tipo de ação está sendo alvo de críticas muito fortes no mercado financeiro, na vida social brasileira de uma forma geral. Mas agora foi a vez do ministro, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, foi ministro nos anos 80, ele foi ministro de Sarney, do José Sarney, aquela fase difícil do Sarney. Então ele está dizendo, né, que o Brasil, ele falou exatamente isso, uma entrevista exclusiva ao portal Poder 360. Ele avaliou a gestão do PT e disse que o PT é uma das razões principais por o Brasil ainda não ter se tornado um país rico. Vamos ouvir o que disse o ex-ministro Maílson da Nóbrega.
Na economia, o PT nasceu com ideias já ultrapassadas, nos anos 80, ano de sua fundação, né? A ideia de que o que impulsiona a economia é o gasto público, uma rejeição à abertura da economia, uma má vontade com o Banco Central, né, que vários próceres do PT imaginam até hoje que o Banco Central deve ser parte das políticas do governo. Então, quando você põe dinheiro, o governo põe dinheiro na mão dos pobres, isso significa aumento da demanda por bens e serviços. Mas se a oferta não crescer na mesma velocidade, você provoca um desequilíbrio em que a economia cresce, mas vem em seguida uma inflação que pode ficar sem controle, que prejudica particularmente os pobres, que é o segmento que o PT jura proteger. Então, o PT ele é prisioneiro dessas ideias. Outra, de que as empresas estatais são estratégicas, né? Quando estratégico para um país, sobretudo o que quer se tornar rico, é a educação e não as estatais.
Muito bem, tá feito o ringue. Por favor, Loyola, pode subir no ringue e diga por que o ex-ministro tem ou não razão.
O ex-ministro bastante equivocado. Deve ser, inclusive, a razão pela qual já não tem nenhuma significância no cenário político há bastante tempo. Dito isso, inclusive, quero citar aqui um artigo recente do Pedro Fernando Neri, feito, salvo engano, no Estadão, onde ele mostra, com dados específicos, quem foi o ministro da economia que mais reduziu a pobreza no país. O nome desse ministro é Fernando Haddad. Foi quem teve o melhor resultado no sentido de redução da pobreza. Dados, números, fatos, né? O Nóbrega parece ser um grande torcedor contra o governo, sem elementos fáticos. Ignora de uma absoluta importância de empresas estratégicas. Posso falar aqui com algum nível de propriedade da Petrobras, onde eu fui quase 10 anos concursado, e que presta um serviço essencial ao país, um grande orgulho nacional. A única parte que ele acerta é quando ele fala de valorizar a educação, o que não impede em absoluto todo o restante do esforço. Ele cita, inclusive, a inflação, que é importante lembrá-lo, ex-ministro, está absolutamente sob controle e dentro da meta, inclusive com indicação da ata do Copom de redução da taxa de juros durante o ano de 2026.
É o famoso voo de galinha? Não voo de galinha, né? Porque o voo de galinha sobe e cai. O voo de galinha, um voo de cruzeiro de galinha, Jesse?
Eu diria que é uma excelente analogia e discordo totalmente do que o Paulo coloca aqui. Quando nós estamos falando sobre a crítica do ministro, e veja que a crítica do ministro não é nem à esquerda, a crítica do ministro é ao modelo econômico do PT, a ele. Ele fala, estão com umas ideias lá do século XIX, foram contra Plano Real, foram contra autonomia do Banco Central, eles foram contra vários pontos de modernização aí. E aí, o que acontece? Quando a gente olha para o Brasil, nós temos que entender que nós estamos, sim, numa situação econômica difícil comparada a países que estavam no mesmo patamar que nós estávamos nos anos 70, 80, como, por exemplo, China e Índia. E aí, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar que a estrutura desses anos são dois mandatos do presidente Lula, um mandato e meio da presidente Dilma Rousseff, depois agora temos de novo o presidente Lula. Então são muitos anos, não tem muita alternância de poder. E que isso prejudica bastante questões de infraestrutura, questões energéticas. Então não dá, existe sim uma forte, grande responsabilidade dentro deste modelo. E o que o ministro coloca é que a esquerda deveria sim ter um partido mais moderno, quem sabe um PDT da vida, algo que olhasse mais para as nuances desse tempo, para as modificações e potencializasse isso. E não é o que vem acontecendo dentro do debate político no Brasil. Então, nós vemos um PT que cada vez mais se afasta dessa modernidade, que cada vez mais se nega a olhar para corte de gastos e que ele coloca no livro aí, na entrevista, que estamos nos aproximando de um grande problema fiscal para 2027.
Eu acho que ele aponta algumas questões econômicas muito interessantes, inclusive a relação de oferta e demanda, né? Onde ele traz essa pontuação de que, de certa forma, o PT ele criou uma política de suprir a demanda daquelas pessoas mais pobres, não permitindo que elas consigam aí, de alguma forma, pela educação, pela geração de empregos, ter autonomia. Mas sim, vem cá que eu te ajudo a suprir essa demanda sua pontual, e aí a gente tem aquele contrafluxo. É por isso que a gente tem tantos ciclos difíceis de controlar, de épocas de inflação mais baixa, depois inflação mais alta, taxa de juros mais baixa, de repente a taxa de juros nas alturas. Porque a gente não tem, de fato, um sistema econômico vigente que ele fomente a economia por si só. Que é basicamente dizer, cada vez a gente tendo mais empregos, mais pessoas com uma renda digna, né? Porque a gente mostrou aqui ontem como o encarecimento do custo de vida, como está caro viver, a gente precisa que as pessoas realmente consigam gerar dinheiro para esse dinheiro entrar no ciclo da economia.
Porque está caro para todo mundo, é caro para quem paga, é pouco para quem recebe. Uma dessas apontadas pelo ministro é, por exemplo, a desoneração muito ampla. Então, menos imposto para as empresas, para que elas pagar mais, mas não é uma ação suficiente para que elas possam, de fato, gerar mais empregos. Tem o crédito também subsidiado, né, com juros abaixo do mercado, o que também não gera um aquecimento na economia, e o aumento forte de gastos públicos. Isso aí faz com que a receita desse crescimento não cresça o bolo.
Nós trouxemos também aqui há poucos dias, né, o tamanho da folha salarial do governo, o quanto o custo básico de governo, além do pagamento de servidores, com as viagens, com outros custos, como isso é um sapo gordo, né? Por quê? Porque ele não consegue dar um pulo, um salto direito, porque ele está tão pesado, quando ele tenta sair do chão, ele dá só um pulinho. E às vezes, ao invés de pular, ele cai, ele vai para trás.
Não, e tem questões aqui que são estruturais, assim. PT, na minha visão, também é uma das razões, tem muita responsabilidade aí. Mas tem questões estruturais do Brasil que a população precisa ser ciente. Vamos pegar o caso das emendas. As emendas, muitas vezes, vão sem o devido lastro, sem o devido cuidado. Muitas vezes estão envolvidas, sim, nós vimos aqui denúncias, situações de investigações que estão em curso e até concluídas, de esquemas do uso desse dinheiro público. Então, é difícil ter o desenho de um projeto de país. Pensa como se fosse uma empresa. Cada um pega um dinheiro para um investimento diferente sem ter um plano estratégico. Falta ao Brasil o plano estratégico para atingir os objetivos. Atingir os objetivos de melhora, crescimento da nossa economia e potencialização dos investimentos para virem para o Brasil. Isso não está acontecendo.
E quando a gente fala em potencializar a economia, eu quero lembrar também uma provável e possível e próxima conversa do presidente Lula com o presidente Donald Trump para retomar as atividades lá da Petrobras na Venezuela. E isso é um assunto interessante. A gente chama, então, quem sabe de tudo no mundo. Vamos para os Estados Unidos. Eliseu, como é o nome?
Elijah.
Ele está aí. Vamos lá, por favor, conte tudo para a gente.
Até vocês nessa piadinha. Seu Evandro Cine, do Jornal da Manhã, fica tentando falar inglês, porque o inglês dele é muito bom. Ele estava na dúvida com relação ao meu nome em inglês, ou como eu me apresento para os americanos aqui, só explicando para a nossa audiência. E aí eu disse, olha, meu nome é Eliseu e nome a gente não traduz geralmente, então eu sou Eliseu aqui também. Mas como fica muito difícil para o americano, eu me torno Eli, ou Elisha, com SH, que é um nome bíblico, né? Meu nome é um nome que está lá na Bíblia. Então, na Bíblia aqui é Elisha, então eu viro Elisha para facilitar a vida dessa gente. Mas eu não busco facilitar muito não, viu? Porque aqui, ó, é Eliseu mesmo. E se não conseguir, vai, no máximo, Eli. Aí eu aceito. Mas vamos que vamos para a notícia do dia, meus amigos. Muito bom dia para todos vocês aí no estúdio do Morning Show e, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo com essa atualização, que é uma das informações mais importantes neste momento e que deve ser assim pelo menos até meados de março, quando o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deve viajar até aqui, aos Estados Unidos, mais precisamente a capital americana, Washington DC, para se encontrar com o mandatário norte-americano Donald Trump. Em pauta? Sim, sim, meus amigos, ela mesma, ela está de volta, a Petrobras. Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva vão, obviamente, falar sobre o tarifaço, vão, obviamente, falar sobre as sanções da Lei Magnitsky, né? Ainda existem muitos pontos nas relações entre os países, ou na relação entre os dois países, que dura mais de 250 anos, que precisam ser ali colocadas nos seus devidos lugares novamente, porque andaram ali estremecidas ao longo do último ano. Então, há muitos temas, há muitos assuntos, mas majoritariamente tarifaço, sanções da Lei Magnitsky e ela, a Petrobras. Luiz Inácio Lula da Silva, de bastidores do Palácio do Planalto, deve solicitar ao presidente americano Trump a possibilidade da Petrobras retomar as atividades de exploração e produção de petróleo lá na Venezuela. Segundo as informações que a nossa equipe de reportagem teve acesso, Lula quer liberar juridicamente a volta da estatal brasileira ao país vizinho, onde a petrolífera deixou operações devido à crise, à intensa crise econômica, instabilidades políticas e, claro, as muitas barreiras regulatórias que agora caíram por terra com o domínio dos Estados Unidos nesse setor. Como a gente sabe, desde que Nicolás Maduro foi apreendido na Venezuela e trazido para cá, para os Estados Unidos, quem está liderando o país é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em vias de fato, a gente tem os irmãos Rodrigues lá, Delcy e Jorge, que seguem comandando a cozinha, digamos assim, venezuelana. Mas no quesito relações exteriores e petróleo, quem manda mesmo é Donald Trump, quem dita as ordens é a Casa Branca. E aí é nesse contexto que o presidente brasileiro pretende entrar e convencer Donald Trump a liberar uma fatia dessa porção bilionária, não é nem milionária, viu? É bilionária porque é uma profunda reconfiguração do setor energético após essa intervenção dos Estados Unidos e o nosso país quer fazer parte. A administração Trump, meu querido Fernando, para encerrar, ela elaborou um plano de reconstrução de 100 bilhões de dólares para a infraestrutura de petróleo lá da Venezuela e vai começar agora, já na próxima semana, a emitir essas licenças. E é aí que o Brasil quer entrar, viu? Agora, para encerrar mesmo de vez, sem mentira, Nicolás Maduro teve a sua segunda audiência postergada, viu? Ia ser dia 16, vai ser dia 26 de março. Então, o que aqui na Jovem Pan, ó, estamos de olho em cima do lance, seu Fernando. Toca o barco daí, porque falta pouco, como é que é?
Para não faltar mais nada. Falta pouco para não faltar mais nada, meu caro Ilai Caé. Valeu, bom trabalho para você. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Agora, todas as informações.
Interessante, né? Que o Maduro tá igual o Vorcaro, audiência sempre sendo remarcada, né? Tem muita coisa para falar.
O Maduro, tadinho, ele não tá podendo escolher muita coisa, não, né?
Não, não tá. Ele não tá em casa com a tornozeleira. Tá mais difícil pro Maduro do que pro Vorcaro.
Eu acho que ele não tá vendo nem calendário, né?
E não sei se o celular importa tanto. Não. Mas agora, a Venezuela tem um passivo com o Brasil por conta de investimentos que o BNDES fez no passado, que hoje são dívida do Tesouro Nacional de quase 2 bilhões. Então,
de reais.
Nós temos uma dívida muito grande deles conosco. O que se aventa aí é até a possibilidade de negociação desta situação de dívida, desse débito, para gerar uma certa participação acionária nesses novos investimentos
muito
que prometem ser altos do governo Trump dentro do país.
Eu vou fazer agora uma rápida pausa, break na nossa rede de rádios de todo o Brasil.
Olha o desfile de oferta aí!
Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só R$ 2.198 à vista. Ou 10 de R$ 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavadora Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas lojas 100, só R$ 2.048 à vista. Ou 12 de R$ 197,60 por mês. Aproveite.
Município de ofertas, hoje é 100. Jovem Pan. Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1.000 espécies e mais de 1.000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Change, but I'd follow you to any place. Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to.
A gente está de volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil. Estamos dizendo aqui que na Venezuela. Será que a gente não precisa dar tempo ao tempo? Porque se não mudou, vamos lá. Era para mudar.
Nada mudou, não foi uma palavra que eu disse. O que a gente, vamos lá, vamos de novo.
Não, comigo
vamos
voltar, você não tem que brigar.
Para você que está aqui no rádio
briga com o povo de lá.
Para você
cá,
que está no rádio com a gente. O que eu comentei e dito que eu concordei com, segue sendo um processo ditatorial. O mesmo grupo político, os mesmos militares, as mesmas pessoas que estavam no poder, com a exceção de Maduro, o que leva, inclusive, muitas pessoas a questionar, inclusive, sobre como esse processo foi feito, se isso não foi entregue pelos militares, se isso não foi negociado, inclusive regionalmente na América do Sul, entre vários outros elementos aqui, porque o que a gente tem ali é uma continuidade do governo chavista na Venezuela, ainda que com um novo escopo em termos
só mudou
de receptividade,
né?
a empresas, teve libertação de presos políticos, não é que nada tenha mudado, por isso que eu falei que não foi essa a minha frase. Agora, mudou, o problema central em relação a essas empresas, que talvez não seja do conhecimento de todo mundo, é que o investimento em petróleo, ele demanda algumas questões para as quais a Venezuela ainda não está preparada. E aí vai precisar, querido Matheus, de muito mais do que campanha de marketing. Porque Sim. O que aconteceu foi, os cérebros que mantinham a PDVSA de pé saíram da Venezuela, foram para outras empresas. A exploração de petróleo é uma exploração que leva muito tempo, ou seja, você demanda continuidade, você demanda regularidade,
tecnologia,
você demanda estabilidade, que hoje a Venezuela ainda não apresenta. E você tem aí, Trump está no seu último mandato, se ele não der um golpe de Estado nos Estados Unidos, ele está no seu último mandato, então daqui a pouco deixa de ser Trump e assume outro presidente, porque nos Estados Unidos é proibido a terceira eleição. Então, essas empresas, elas não estão só com receio, elas estão fazendo um cálculo absolutamente correto, porque o retorno para se ter lucro em cima de investimento em petróleo, ele leva década.
Leva década e nisso acho que não existe uma discordância. E a grande... Quanto tempo...
Obrigado, Glauco. Milagres de carnaval.
Milagres. E
quarta-feira de cinzas.
Somente cinzas.
A questão é quanto tempo há essa manutenção de uma estabilidade falseada na Venezuela. E também há muita dúvida sobre o processo sucessório. O discurso inteiro era sobre dar de volta à democracia. Também, claro, o combate a cartéis de droga. Mas veja que existe uma incoerência aqui muito grande em não dar um processo para essa democracia retornar. Então, nós estamos vendo apoiadores da Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, que são apoiadores de longa data, que estão vendo agora Delcy ser a presidente que está se estabelecendo ali. Ela que era vice de Maduro. Então, tudo isso gera um clima de instabilidade político de longo prazo, que de fato os investimentos são astronômicos. Então, é muito improvável que as grandes empresas, elas queiram arriscar tanto assim. Elas vão arriscar, mas elas vão arriscar de um jeito calculado dentro disso. Isso. Mas o Trump ainda tem aí um mandato pela frente, então por um período curto aí dá para imaginar, e claro que eles esperam até quem vai assumir nos Estados Unidos. D.D. Vance, que é o vice Donald Trump, e Marco Rubio são nomes possíveis para essa disputa, e os democratas parecem estar um tanto quanto enfraquecidos nesse momento.
É só um adendo bem curtinho, Fernando. Vale dizer que a Petrobras, em nota, ela também informou que existe uma perspectiva da redução da exploração no Brasil ao longo dos próximos anos, né? Porque a oferta deve diminuir. Então, também é uma decisão estratégica com relação a ela continuar tendo onde explorar, né, e petróleo para comercializar. Então, também não é só uma questão diplomática. Entra aí, como o Paulo trouxe, uma questão estratégica e de negócios.
Muito bem. Ainda falando sobre petróleo, mas não exatamente sobre o petróleo, a gente, médio, vai falar sobre o Oriente Médio, porque a pressão por lá, pessoal, não para de aumentar. Está realizando um exercício naval, principais parceiros que incomodam demais os Estados Unidos, a China e a Rússia. Quem conta tudo isso para a gente é Luca Bassani, que está na Europa, atento a todos os detalhes. Bem-vindo ao Morning Show, Luca.
Bom dia a você também, Fernando, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Mais um momento de tensionamento no Oriente Médio, afinal, os Estados Unidos, que trouxeram novas embarcações militares, um porta-aviões de grande porte, né, USS Abraham Lincoln, lá na proximidade de Omã, na proximidade do Irã, para tentar pressionar os iranianos a fazer um novo acordo nuclear, agora tem a notícia de que o Irã fará um exercício militar com a China e com a Rússia durante a segunda quinzena deste mês de fevereiro, portanto, já nos próximos dias. Isso não é novidade. Desde 2019, esses três países realizam exercícios navais conjuntos, mas é a primeira vez que, de fato, isso acontece com uma presença mais robusta dos norte-americanos também nessa região. De acordo com a própria Guarda Revolucionária Iraniana, isso será realizado próximo do Estreito de Hormuz, um gargalo importante, né, um ponto geográfico importante por onde passam milhares de embarcações todos os anos, levando quase um quarto do petróleo mundial, ao mesmo tempo em que Rússia e a China disseram que vão dar o apoio operacional para isso. A China trazendo embarcações desde o Djibouti, esse país que fica no chifre da África, enquanto a Rússia vai deslocar algumas das suas frotas diretamente do Oceano Índico. Não sabemos como isso pode afetar as negociações que ainda estão em curso em Genebra. O objetivo do presidente Donald Trump é acabar de uma vez por todas com o programa nuclear iraniano, que foi severamente danificado ano passado com a operação israelense e norte-americana, mas que ainda não está completamente desativado. Algo para a gente observar nos próximos capítulos, seja diplomaticamente, seja um tensionamento ainda mais robusto dentro do Oriente Médio, essa região que sempre é manchete dos noticiários de geopolítica.
Ok, Luca Bassani, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. Valeu. Valeu. Gente, então, China e Rússia, Irã. Tudo que mexe com os humores americanos, né?
Uma troca de momentos, né? Tem momentos que a gente vê os Estados Unidos querer provar e mostrar para o mundo como ele é forte. Agora a gente vê o Irã, né, depois, de certa forma, de se reerguer, dar aquela acalmada ali nos conflitos que ele vive de forma permanente com os países da região. Também se unir a China e Rússia para esse movimento. Mas, assim, não parece ser nada que possa ser escalado neste momento, né? Se a gente buscar aí ao longo das últimas décadas, a gente sempre tem esses ciclos de queda de braço, que é para mostrar um pouco, olha, você tem força, mas eu também tenho. Um lança um programa nuclear, o outro também lança. Então, infelizmente, né, porque eu acho que é uma fortuna que é investida no setor bélico para as guerras e tudo, que poderia estar sendo destinada para ajudar, né, na saúde, na educação, no saneamento básico de tantos países aí extremamente pobres, inclusive na região do Oriente Médio. Né? Lá no Oriente Médio, às vezes, o pessoal vê a riqueza da Arábia Saudita, de Dubai, mas esquece, né, Fernando, que nós temos muita pobreza, extrema pobreza também naquela região. Enquanto isso, estão lá os governantes, né, os sheiks e os ayatolás, gastando bilhões em armamento e tudo, que muitas vezes é só para fazer essa queda de braço mesmo.
Muito bem. É muito dinheiro e muita demonstração de poder. Você quer comentar, Jess?
Não quero. É realmente o terror dos Estados Unidos, essa configuração aí militar entre esses países. A Rússia, aí, vou remontar aos tempos de União Soviética, historicamente teve uma relação bem belicosa com os Estados Unidos, ali na figura da União Soviética. política, modelo, visão, cultura. E a China cresce drasticamente economicamente, foi o inimigo declarado dentro dessa guerra fria atual economicamente entre China e os Estados Unidos. O Trump impôs tarifas, teve que voltar atrás porque não tinha terra rara. Foi um monte de problema em relação à China. E o Irã também, adversário histórico desde 79 ali com a Revolução e também a situação com Israel. Então é uma configuração que os Estados Unidos calculará como um ataque em um momento que eles próprios têm sido mais diretos e belicosos. A maior ironia disso tudo para mim é que a figura que Donald Trump parece ter melhor relação dos três líderes é Vladimir Putin.
Inclusive, Jess, isso me chama bastante atenção, porque é o governo americano mais alinhado com a Rússia dos últimos 100 anos, possivelmente, assim, desde que... no mínimo, desde a Guerra Fria, não sei... Então, tem um grau de respeito muito grande
das duas
Trump pelo Putin e vice-versa. Inclusive, ações americanas que, por fim, terminam até por beneficiar a Rússia e China em vários sentidos, ainda que, aparentemente, tenham a intenção contrária. Como foi a questão da Venezuela? A invasão da Venezuela, dito por muita gente, foi algo que deu um nível de... tranquilidade e de confiança para a Rússia continuar na Ucrânia, para a China ter mais liberdade no que faz em relação a Taiwan e vários outros processos. E o que a gente está vendo são três grandes potências se organizando, porém com um nível de alinhamento bem grande entre Rússia e China e uma perda geopolítica grande, inclusive, do centro político europeu, que também tem diminuído a sua perspectiva de influência e que, inclusive, em função desses últimos processos todos relacionados aos Estados Unidos, às tarifas e tudo mais, acabou aprovando um processo de acordo comercial entre Mercosul e União Europeia que estava travado há mais de 20 anos. E uma das grandes razões pelas quais esse acordo andou foi justamente essa atuação americana diminuindo, na verdade, a sua própria influência no nível local.
Existem acordos que parecem simples, outros que parecem mais complicados e outros acordos que causam grandes sustos. Eu queria chamar a atenção porque moradores de um condomínio em Cuiabá viveram momentos de muita tensão quando uma criança, gente, ficou andando no parapeito de uma janela. Inclusive, imagina como é que foi o acordo com ela. Menino, como é que é? O que você está fazendo aí? Vamos combinar. O que aconteceu por lá, a gente vai saber agora com todos os detalhes. Quem traz para a gente é o João Roberto. Ele está ao vivo conosco. Bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos aí do Morning Show. Exatamente, né? Nos vídeos que circulam nas redes sociais, mostram momentos de susto, apreensão de um fato que ocorreu em um condomínio, né, aqui em Cuiabá. Essa criança, como você pode ver nas imagens, ela estava na janela, na área externa da janela do 8º andar deste condomínio. A partir daí, uma moradora que estava em outra torre viu a situação, presenciou e começou a gravar, alertando para quem estivesse ali dentro do apartamento para resgatar a criança. Ela começa a filmar e aí, de acordo com o que ela falou após o ocorrido, disse que a criança só não caiu devido a uma tela de proteção que estava nessa janela. E aí, durante as filmagens, ela continua alertando, chega ou tentam chamar os responsáveis para tentar retirar essa criança da janela, que não teve a identidade relevada. E aí, durante a situação, ela começa ali a gravar e aí, em determinado momento, ela começa a transitar ali para... tão larga assim, é um espaço curto, e aí quando o responsável tenta abrir o vidro para tentar puxar a criança, ela mesmo começa a fechar a janela, e aí os momentos foi seguindo até que o responsável, após abrir novamente o vidro, conseguiu puxar a criança, resgatar ela, e aí tudo ocorreu bem, felizmente não houve feridos, mas serve de alerta, né, para os responsáveis ou pais, porque isso já não é a primeira vez que acontece. Mostra aí, 8º andar e a tela de proteção salvou, mas é aquilo, né? Ficar atento, porque criança em janela de apartamento pode ser perigoso, não é mesmo, Fernando?
Valeu, João Roberto. Imagina a negociação com esse menino aí, né? E ainda bem que tinha a tela de proteção. Valeu, João. Bom trabalho para você aí. Valeu. Gente, e aí, o seu menino é levado? Não, ele é bonzinho, ele só não pode ver uma janela aberta.
É, criança é um perigo, né, rapaz?
É, que isso.
Imagina o desespero.
Quem está lá do lado de fora não está vendo exatamente a tela. Parece que ele está andando no parapeito sozinho, sem nada ali. E ainda fecha a janela quando alguém vai querer pegar, né?
É doido, corajoso e temoso, né? Porque vão tentar abrir a janela para resgatá-lo e falar, não, me deixa aqui, né?
É. Agora, conselhos de marketing com mil aqui no Morning Show. É, quem colocou a tela, usa essa imagem para divulgação. É, faz uma publi ali com a família. É porque, meu Deus, dá um desespero.
Normalmente, quem coloca a tela de proteção, mesmo em andares altos, fala assim, olha, é tão bom que eu vou te mostrar. Aí o cara vai e pula, pá, e tal, esborracha ali na tela, só para ver que a tela é segura. Mas eu não tenho coragem de fazer isso, de jeito nenhum.
Eu não serviria para ter uma empresa dessa, não, que eu não ia pular para demonstrar, não.
Você garante no parafuso? Você confia no parafuso? Tem fé na vida e tem fé no parafuso.
Agora, depois da situação lá em Balneário, a situação ali em Santa Catarina, do dinheiro que caiu do apartamento, a nova tela nas empresas tem que ser uma tela para o dinheiro não passar ali.
É, ô, gente... É o bloco da janela com tela. Segurança total. Lembrando que a gente tem, por falar em segurança, né? A gente tem a nossa enquete hoje, né? Perguntando para você sobre essa operação, a Receita Federal, do vazamento de dados de ministros do STF e dos familiares desses ministros, né? Você tem medo de ter seus dados vazados? Você tem medo disso? Você tem medo que alguém saiba sobre seus dados, seus passos? Responda aí pra gente, você em casa, no carro, no trabalho, participa com a gente, deixe a sua opinião pelos nossos canais e também no nosso WhatsApp, 1191-3258-055. A gente está acompanhando essa volta meio preguiçosa ao trabalho nessa quarta-feira de cinzas, e a informação é que o fim do recesso do carnaval no Congresso vai trazer temas importantes. Um deles é a negociação do acordo, né, Mercosul com a União Europeia, que envolve muitas coisas, tanto de cá quanto de lá. E também a questão da segurança, mas principalmente a escala 6 em 1. Eu queria discutir com vocês aqui, meus amigos da bancada democrática do Morning Show, que surgiu também uma informação dessa escala mais moderada na Holanda. A Holanda já tem lá, quase que instituída, uma escala de menos dias. A semana lá dura só 4 dias. Tem a segunda, terça, quarta, quinta, acabou, já é feriado. Sexta, sábado e domingo. É, mas o que está se discutindo lá é que isso a longo prazo pode trazer alguns efeitos. Porque a população da Holanda, de 18 milhões de habitantes, tem 20% de 60 a mais. A população mais envelhecida precisa de uma segurança ali, um colchão, né, nessa previdência. E aí vamos discutir nossa escala 6 por 1 aqui.
É, contextualizando essa questão da preocupação da Holanda, é uma questão previdenciária, né, que a gente vive essa crise hoje no Brasil, que é quando eu tenho mais pessoas, taxas encolhidos a partir dessa, né, relação do salário, do faturamento que a pessoa tem, seja como MEI, seja como um empreendedor, um empresário, ou seja ainda como um CLT ou servidor público. Quando eu tenho menos pessoas na vida ativa trabalhando, o que que eu tenho? Eu tenho menos recolhimento previdenciário. Então, aquelas pessoas que já estão aposentando, elas ficam lá, né, sob um risco de não conseguir receber a sua aposentadoria, e o risco futuro ele é ainda maior. Por quê? Quando você ainda tem um valor acumulado, né, aquele valor ele vai sendo consumido, o rendimento daquilo ajuda um pouco, mas ele vai diminuindo. E aí, quando aquelas pessoas como nós, que hoje estamos trabalhando, no momento em que nós formos nos aposentar, corre-se o risco de, quando chegar lá, aquele valor que tinha sido acumulado, ele praticamente não exista mais, e aí a gente não tem essa segurança financeira lá na frente. Então, essa discussão holandesa ela é muito importante, que também é uma das discussões aqui do nosso país, né? A discussão da escala 6 por 1 não é só uma questão de humanidade, de condição de trabalho, é também qual é o impacto que a gente vai ter na nossa sociedade dessa diminuição. Por exemplo, se ela se tornar 5 por 2, vão ser 36 horas, vão ser 40, como é que vai ser essa distribuição? E qual é o impacto disso ali na frente?
Na economia, né? O shopping vai abrir domingo? Continua aberto?
É, existe vai poder, né? Ter hora extra? Como que vai ser isso?
Já existe um hábito, né, de ir ao shopping, de fazer compras aos domingos, aí não vai ter mais, ou não é no sábado. Como é que a gente vai se adaptar a isso? Porque a Holanda faz isso com uma população muito menor e com um dos maiores PIBs da Europa. embora tenha também uma taxa de natalidade baixa, mas então pesquisadores acham que a longo prazo isso pode fazer um efeito. A Europa é um continente envelhecido, o Brasil caminha para isso também. O Brasil já tem mais avós do que netos.
Até além, né? Eu acho que quando nós vemos a Europa, pouco falávamos aqui dessa perda de relevância da Europa no cenário internacional, isso também está ligado a determinadas escolhas econômicas que eles fizeram ao longo do tempo e que tem também um custo em relação a poder, embora seja um mercado economicamente, no que tange consumo, ativo pelo poder de renda que se tem, é um continente assim, com muito poder de aquisição e de compra. Agora, os debates aqui no Brasil nesse ano, eu imagino, e aí talvez seja o pessimismo, que eles não serão pautados pelo argumento e pelo dado. Eles serão pautados pelo ano ser eleitoral. Então, por mais que as advertências venham, né, nós estamos vendo determinadas associações, grupos falando sobre a escala 6x1, falando sobre outras questões que vão ser votadas nesse ano, é bem provável que seja ignorado, simplesmente para se ter ali o benefício eleitoral, que não olha muitas vezes para a questão econômica. E este tópico vai ser um tópico doloroso para a direita. Por quê? Porque existe um custo político muito alto de se votar contra uma medida que é vista como popular, né? Então, ou vai ter que ter um trabalho muito grande de educação do dano, que é difícil, as pessoas não estão tão interessadas, ou comprar o ônus de realmente sofrer esse impacto. A direita precisa se preparar. O terceiro cenário é ceder à pressão eleitoral. Isso aconteceu já em algumas votações.
Ô, Jess, mas você não acha que esse debate da escala 6x1, a partir do momento que ele começa a ser mais extenso, esmiuçado, ele acaba não sendo tão favorável para um lado ou para o outro, porque a gente vai colocando os pontos. A princípio, quem quer mais um dia de folga? Eu, todo mundo quer. Mas quando a gente olha as consequências disso, a gente vai deixando tudo mais claro.
Eu concordo, mas eu acho que o trabalho dessa comunicação política, essa comunicação que explore, que conscientize, ele é muito mais difícil do que o trabalho de vender um dia mais de descanso, de vender um dia mais na tranquilidade do seu lar com seus familiares. Então, acaba que a gente gera uma situação que é mais favorável, neste momento, sendo justa, para as narrativas da esquerda do que vão ser, de fato, para a narrativa da direita. Então, é necessário que o quanto antes exista essa conscientização dos impactos econômicos e o que pode acarretar de dano. Você falou uma coisa maravilhosa, olha que simples, mas eu não vi nenhum político falando. O shopping, todo mundo quer que as coisas estejam abertas todo dia. Eu mesmo, quando é Réveillon, costuma fechar muita coisa, pô, é chato. Todo mundo quer, mas a estrutura para que isso aconteça, qual é? Essa é a pergunta que fica.
A solução disso é a informação, porque informação é remédio precioso. E a informação é algo que a gente precisa ter acesso. Eu estou falando sobre isso porque, recentemente, um levantamento envolvendo quase 3 milhões de textos analisados pela inteligência artificial de duas décadas e meia, trouxe a seguinte informação. 260 mil textos médicos e científicos podem ter sido fraudados com interesses comerciais para serem publicados em artigos científicos, em revistas científicas importantes para dar mais credibilidade. Eu estou falando de levantamentos ligados à oncologia, a pesquisas ligadas a remédios contra o câncer. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de uma parcela muito sensível da nossa população que enfrenta ali com muita luta essa doença que ainda traz também mais perguntas que respostas. Mas a gente tem pessoas muito bravas nesse lado, que lutam muito, envolvendo família, sociedade e paciente. E a gente vai falar sobre isso agora com um dos grandes oncologistas do Brasil, Dr. Fernando Maluf. Eu queria trazê-lo para cá, para essa discussão, doutor Fernando Maluf, para a gente saber sobre isso, né? Nesse mar revolto com informações distorcidas, como é que família, paciente e médicos devem agir? Bem-vindo ao Morning Show, alegria imensa ter o doutor por aqui.
Bom, primeiro é um prazer, Fernando, estar com você, um grande amigo, parabéns aí pela condução do Morning Show, a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. E sim, esse é um artigo publicado no British Medical Journal, com mais de 2 milhões e 600 mil artigos, onde por volta de 10% deles tinham outra vez dados, que a gente diz, dados fraudados, né? Dados encomendados para trabalhar uma mensagem que não fosse a mensagem correta ou fidedigna nesse sentido. Obviamente, isso é sempre uma preocupação, essa não é uma preocupação nova, mas o que chama atenção nesse artigo é um crescente das estatísticas que eram no passado. Talvez, por mecanismo de inteligência artificial que esse artigo usou para detectar possíveis fraudes em artigos, esse número aumentou, porque talvez as ferramentas para detectar a fraude foram mais específicas e melhores. Então, isso é uma preocupação geral, não só na oncologia, mas em outras áreas científicas, porque tudo que envolve a parte comercial, né, de venda, tudo que envolve a parte de ego de profissionais de saúde que querem estar numa revista de alta reputabilidade, tem que ser absolutamente monitorada, e a inteligência artificial vai ser um dos métodos para monitorar. Mas não só isso. Isso aí tem que ser algo que, se detectado e se averiguado, tem que ter punições severas, porque não é admissível e aceitável você publicar algo que vai ser lido por milhares ou milhões de pessoas, vendendo uma mensagem incorreta e podendo, obviamente, prejudicar milhares ou milhões de pessoas.
Muito bem. Também um trabalho muito válido, né, que o senhor faz à frente do Instituto Vencer, com informação útil sobre saúde e qualidade de vida, o livro que o senhor também lançou agora, mais um, do Instituto Vencer o Câncer, sobre a prevenção do câncer de próstata. Aí sim, é informação que traz essa luz para quem enfrenta com muita dificuldade uma doença que é o câncer, né, doutor Fernando Maluf?
Nós lançamos agora a terceira edição do livro Vencer o Câncer de Próstata, Evitar, né, Prevenir, Evitar e Tratar e Curar, com todos os avanços no tratamento dessa doença, as maiores novidades. Esse livro está disponível gratuitamente dentro do site do Instituto Vencer o Câncer, que é o vencerocâncer.org.br. E esse livro também é fruto de vários estudos de pesquisa, alguns dos quais nós participamos e lideramos mundialmente. E outra vez, uma mensagem para a população é que pesquisa é coisa séria. Pesquisa é algo que é feito, outra vez, com total escrutínio, com total aprofundamento, né? É algo que os pacientes são monitorados com muito rigor, e é o único jeito, a pesquisa, de transformar a vida das pessoas para melhor, de ter um tratamento que seja melhor do que o que seja o melhor tratamento de hoje. Se não for pela pesquisa, a evolução dos tratamentos e a evolução da cura não anda. Mas a parte importante é que pesquisa tem que ser feita em lugares sérios, por gente séria, e que tem que ser sempre uma auditoria para evitar outra vez uma coisa tão triste, né, que é fraude em pesquisas clínicas, que é algo que outra vez esse artigo mostrou.
Informação que salva vidas, informação também é remédio. Quero te agradecer muito, meu querido Dr. Fernando Maluf, que parou todo o atendimento aí no seu consultório para nos atender aqui no Morning Show. Uma ótima quarta-feira para você, bom trabalho, sucesso aí no Instituto Vencer o Câncer. Muito obrigado, valeu.
Muito obrigado.
Dr. Fernando Maluf, do Instituto Vencer o Câncer. Eu queria só ver o seguinte, gente, porque quando eu subi aqui, eu olhei, entraram aí umas borbulhas. Olha aí, tá vendo de novo? Tá aí. Ô, manager, ela é manager, que isso? Borbulhas invadindo, borbulhas de amor invadindo a nossa tela? Ah, então deve ser, eu já sei o que é. Quarta-feira de cinza, somente cinza do coração. O carnaval acabou, sim ou não? Não, porque nesse sábado tem carnaval e eu quero te convidar para vir com a gente no bloco Borbulhas de Amor, Jovem Pan. Já coloca aí na sua agenda. Hoje é quarta, então é dia 21. Na Rua dos Pinheiros, aqui em São Paulo, vai todo mundo. A concentração começa ao meio-dia. Escolha a sua melhor fantasia do carnaval. O que que deu mais certo? O que que deu mais sorte? E leva tudo, a seu entusiasmo, a sua alegria, para encontrar com a gente nesse momento. Tá combinado? Tô esperando todo mundo por lá. E a gente vai fazer um rápido break na rede de rádios em todo o Brasil.
Jovem Pan, Morning Show.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan.
Nesse momento, a gente está preparando para aterrizar na rede de rádios de todo o Brasil. Estamos de volta. Quero te chamar para acompanhar conosco aqui esse resgate. A gente estava falando de chuva, previsão de chuva aqui em São Paulo, mas fogo também aqui no nosso Morning Show. Vamos para Minas Gerais, vamos falar com ele, Rodrigo Costa. Conta para a gente o que você tem no nosso Morning Show. Bem-vindo.
Olá, Fernando. Bom dia para você.